Ultimamente percebo que quando perco a paz, no fundo sempre tem a mesma coisa envolvida, o medo de ser criticado. Exemplos. Primeiro exemplo. Sempre tive dificuldade de falar em público. Eu achava que era timidez, mas na verdade sempre foi medo de ser criticado. Exemplo 2. No trabalho, às vezes, fico dias preocupado com prazos de coisas a serem feitas. Achava que isso era meu profissionalismo, mas na verdade sempre foi medo de ser criticado pelo cliente. Agradeço poder comentar e responder ou publicar ou introduzir de alguma forma nas próximas conversas.
Tá certo. Que a paz esteja com você, né, moço? Olha que grande maravilha. Você, vamos dizer assim, está começando a sair da ilusão. Deixa eu explicar uma coisa para você e para todos, né? Não existe neste planeta nenhum ser ou nenhum ego que não seja egoísta. Não existe. Todo ego, ele propõe egoísmo. E todo ser aceita o egoísmo. O egoísmo é pensar a partir de si, priorizando a si mesmo. Isso é egoísmo. Todos aqueles que vivenciam a vida neste mundo são egoístas por natureza. Por quê? Porque o egoísmo é a característica daqueles que estão no mundo de provas e expiação. Agora, este egoísmo, ele tem algumas características, que são as quatro âncoras. Todo ser que é egoísta, ele quer ganhar. E tem medo de perder. Todo ser que é egoísta quer ter o prazer e tem o medo do desprazer. Todo ser que é egoísta quer a fama e tem medo da infama. Quer o elogio e tem medo da crítica. Que são as coisas que você cita aí. Então veja. Você ter medo da crítica do outro é uma, como se fala, é uma característica natural sua. Por quê? Porque você é egoísta. Você ser e você razão. A razão propõe o egoísmo. Agora, a razão, além de propor o egoísmo, ela e guiar o medo de perder, o medo de ser criticado, o medo da infama, ela ilude você dizendo que não tem nada a ver com o egoísmo. Mas é por isso, por aquilo outro, aquilo outro. Se você já conseguiu se escapar dessa armadilha e entender a verdade, a realidade, ou seja, é o seu egoísmo que lhe faz sofrer, você está num caminho para poder ser, como se fala, poder se libertar disso. Não deixar de ter, isso é uma coisa que hoje nós vamos deixar muito caro, mas se libertar de sofrer por causa disso. Sabe, o ser egoísta é característica sua e é característica do ego que, ao qual você está ligado. E não dá para tocar. Não dá para você deixar de ser egoísta. Porque se deixar de ser, você não precisa mais estar encanado. Morre. Então, se você vai continuar tendo esse medo a vida inteira. Durante todo o tempo. O que você precisa é aprender a viver com esse egoísmo. E o que é aprender a viver com a crítica? Seja por isso ou seja por aquilo? Porque esse é o tema da sua pergunta, viver com a crítica. O que é aprender a viver com a crítica? É você saber que você jamais vai agradar a grego e toiano. Que você jamais vai agradar a todo mundo. Que vão ter sempre seres que vão achar que você fez bem, que você está certo, que você é bonito, que você é organizado, arrumado, todo que é, vamos dizer assim, bom. E outros vão achar que você está errado. Não tem como fugir disso. Isso é uma coisa que você precisa entender, porque na hora que você entende que não dependo de você, ou seja, não dependo do que você faz, não dependo do que você fala, não dependo de como você age, vai ter sempre alguém que vai achar certo e outro errado, você perde o medo de fazer. Não, é, não vai mudar nada, você vai continuar fazendo tudo que você faz. Só que você não vai viver o medo de fazer. Por quê? Porque você já sabe que não tem jeito. Vai, sempre alguém vai achar errado. Esse é o jeito de lidar com a crítica, de aprender a conviver com a crítica. É sabendo que você jamais vai, como se fala, vai produzir o mesmo resultado para todo mundo. Uns vão sempre gostar, outros vão sempre não gostar. Então faça. A hora que alguém gostar, você diz louvado seja. A hora que alguém não gostar, você fala louvado seja. Mas para isso você precisa se conscientizar que você sofre, não é por motivo nenhum, mas é porque tem medo de que seu egoísmo seja ferido. E você precisa entender, para não se deixar ferir no seu egoísmo, você precisa entender que você não vai agradar a todos. Esteja em paz, viu?
Segunda pergunta. Estudos na área da psicologia incentivam a força de vontade para a realização de metas. Mas meditando sobre isso, percebo que a vontade pode se tornar uma prisão se for um objetivo egoísta. Seria o desejo da libertação também um ismo?
Sim, desejo da libertação é um ismo. Qualquer desejo é um ismo. É uma regra, é uma norma. Ou seja, eu tenho que me libertar. Você não precisa se libertar de nada. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Veja que você colocou palavras diferentes. A psicologia fala em ter metas. E aí depois você fala na vontade de cumprir metas. São coisas diferentes. Você pode ter qualquer meta nesta vida. Não há o menor problema de você, como se fala, aceitar as metas colocadas pela razão. O problema é que você não pode aceitar a obrigação de atingir aquelas metas. Uma coisa é diferente da outra. Eu queria alcançar tal meta. Tá bom, eu quero e vou conseguir. Eu quero e vou tentar conseguir. Eu quero e vou trabalhar para conseguir. Agora, se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Esse é o grande problema. As pessoas cumprem metas, traçam metas e se obrigam a cumprir as metas. E justamente porque se obrigam a cumprir as metas, sofrem a ansiedade enquanto estão fazendo. E muitas vezes não atinge a meta por causa da obrigação de atingir a meta. Não há menor problema, até porque não é você que cria a meta, quem vai criar a meta é a sua razão. É ela que vai criar a meta para, vamos dizer assim, estimular o seu egoísmo, ou seja, para você se comprometer em atingir, desejar atingir, buscar atingir. Isso é egoísmo. Desejo, egoísmo está sempre ligado a posse, paixão e desejo. Não tem jeito. Posse, paixão e desejo são instrumentos do egoísmo. Então, se pode ter a meta que você, que a sua mente estipular. Agora, o que você não pode é se comprometer em realizar, viver a busca da meta com obrigações e necessidades. Ninguém precisa ser nada. Se você cumprir meta, cumpriu. Se não cumprir, não cumpriu. Cada um já é o tudo que pode ser. Não é fazer isso ou aquilo, alcançar isso ou alcançar aquilo, que vai dizer que se você é uma pessoa melhor ou pior. É essa forma de se relacionar com a meta. É, que a razão que ia, tá certo, meta. Você disse que eu tenho que atingir aquilo lá. Eu vou tentar, vou trabalhar, vou fazer. Agora, se eu vou atender, eu não sei. Agora, eu vou me sacrificar para atingir metas? Não. Por quê? Porque a minha prioridade é viver em paz. A minha prioridade é me harmonizar com a minha vida. Então, essa é a forma de lidar com metas. E esse é o nosso trabalho. Vocês colocam, eu traduzo num ponto, num aspecto, e aí eu respondo de forma genérica como lidar com aquilo. Salve, né?
Terceira pergunta. Considere o caso em que uma pessoa mora no campo e tenha um ismo do tipo minha vida só é boa morando no campo. Aí surge um novo ismo do tipo preciso me mudar para a cidade para arrumar um bom emprego. Após alguns meses na cidade, essa pessoa começa a sofrer por não estar morando no campo. Sem o ismo que diz que tenho que mudar para a cidade, essa pessoa dificilmente reconheceria a força do ismo minha vida só é boa morando no campo. Faz parte da dinâmica da vida existir um ismo que serve para apontar um outro ismo através de um conflito de ismos?
Isso, salve, né? O que você está falando? Eu vou te colocar em outras palavras. Conflito de interesse. Fala direito, filho.
Conflito de interesses.
Isso. A razão sempre trabalha com o conflito de interesse. Jogando para você duas possibilidades de realizações. E, no momento, duas possibilidades de realizações antagônicas. Por que que ela fala isso? Para ver se você se compromete com alguma delas. Ou seja, se você acha obrigatório seguir essa ou aquela tendência. No caso que você cita, a razão zela isso para ver se você vai se sentir bem sem fazer no campo ou se você vai se apegar à necessidade de ter que ir para a cidade. Quando chegar na cidade, ela vai jogar uma outra pova entre apa, né? Uma outra situação, onde vai ver se você vai estar em paz estando na cidade, ou se você vai achar que ela melhor entre apa, que está no campo. Isso é normal, a razão trabalha assim. Por quê? Porque o que ela quer, o que ela precisa, é que você se comprometa com alguma situação. Ou seja, que você ache que alguma situação é obrigada, é necessária, é preciso, é indispensável. É melhor, é mais limpa. É sempre isso, a razão está sempre criando situações, muitas vezes antagônicas, para lhe colocar em dilemas, para ver se você aceita uma ou outra. E para ela tanto faz o que você aceitar, porque o que ela quer é que você aceite a necessidade e a obrigação. E aí o seu egoísmo começa a cobrar, vamos dizer assim, respostas, soluções, continuidade, atendimento aos desejos. E quando a razão não cria o atendimento ao desejo, porque a razão é que vamos dizer assim, faz a vida acontecer, você sofre. Hoje, aliás, nós vamos passar o tema da conversa. O próximo tema da nossa conversa é sofrimento, porque você não sabe o que é sofrimento. E o sofrimento nasce exatamente disso. O sofrimento acontece quando você se compromete com qualquer coisa dessa vida. E aí vem a razão como tentador, como propositor da vida, e que é a situação onde você vai ter que escolher se vai sofrer ou se vai se manter em paz. Se você der ouvidos ao seu egoísmo, vai sofrer. Então é sempre isso, isso existe. Desculpa. Chama-se conflito de interesse. E a razão trabalha o tempo inteiro assim. É na cara, no comprar alguma coisa, no vestir, vestir alguma coisa, será que eu vou ficar bem com essa roupa, será que eu vou ficar com aquela? Tudo isso está envolvido pela razão como pova, a cada um segundo suas obras. Esteja em paz, viu?
Pergunta. Qual é a razão, qual é a verdadeira razão da mente estar vinculada a um espírito? Quando Deus gera o espírito, automaticamente ele recebe uma mente? O espírito sempre vai ter uma mente?
O espírito tem uma mente espiritual. No livro do espírito é dito, o espírito é a inteligência, mas a inteligência, a mente, é uma propriedade do espírito. Então sim, ele vai ter mente o tempo inteiro, mas uma mente espiritual. O que você chama de mente, na verdade é um ego. O que é um ego? É uma personalidade transitória e ilusória que se liga a essa mente do espírito durante o período que é chamado de encarnação. Essa mente ou ego, ela tem nome, é o seu nome, o seu sobrenome. E ela existe enquanto houver a encarnação. Quando a encarnação acabar, acabou. Não tem por que você manter uma personalidade que não vai ter valor nenhum, não vai ter utilidade nenhuma, não vai ter serviço nenhum a ser feito. Então, não é que Deus dá a cada um uma mente, dá a cada um uma mente espiritual. E o que você chama de mente é dado ao espírito, a cada encarnação. E é necessário, porque é chamento ou ego, é o que é chamado na Bíblia de diabo. É o tentador, é aquele que zela a tentação para você dar asas ao seu egoísmo. É tudo que nós temos falado. Cada vez que ela lança uma ideia, ela está tentando para que você dê asas ao seu egoísmo. Ou seja, vivencie aquilo que ela propõe a partir de uma verdade sua e priorizando alguma coisa sua. Tá certo?
Pergunta. Venho colocar uma pergunta em meu nome e da mulher com quem tenho tido sinais através de sonhos e sincronicidades quase diários. Os sonhos vêm sempre codificados e mais tarde sempre surgem as sincronicidades com esse sonho que me fazem entender o mesmo. E acredito ter a chave para os decodificar, pois percebo muita lógica neles. Entendo que me dizem que eu e essa mulher que vive no Brasil, ela conhece bem o trabalho do EU. Seremos pai de uma menina chamada Clara. Ambos não temos filhos. Ela mesma foi informada pela espiritualidade há cerca de 2 anos atrás que iria ter uma menina e que lhe deveria colocar o nome Clara. Nome que eu tinha percebido nos sinais antes dela me contar o que a espiritualidade lhe tinha dito. Eu pergunto porque entendo que os mentores nos querem informar de algo, pois os sinais são constantes e repetem sempre o mesmo. Estamos entendendo corretamente os sinais? Em meu nome e em nome dela, agradeceríamos uma orientação.
Essa não é para depor em lugar nenhum, é mandar só para ele, viu?
Escutou, né, Firmino? Essa resposta é para mandar só para o Helder Espada.
Moço, vou conversar com você muito sério. Aliás, nunca conversei com você de outro jeito, né? Há muito tempo atrás, eu fiz uma revelação para você e respondi que você viria para o Brasil. Passaram-se muitos anos, nós pouco se falou, nada se falou, apesar de eu saber que você continuou ouvindo nós, né? Mas e nada se aconteceu nesse sentido. Aliás, recentemente, você também fez essa pergunta sobre vir para cá, e eu respondi muito cheio, vai vir. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Sim, você vai vir. Sim, você vai estar com ela. Sim, vocês vão ter a filha. Agora, o que você precisa entender é que o nosso tempo não é o seu tempo. Quando nós falamos assim, sim, você vai vir para o Brasil, vocês pensam que vai embarcar no avião no dia seguinte. E não é isso. Há toda uma estrutura, uma interdependência das coisas que precisam estar alinhadas para essa hora chegar. A Fia mesmo conversou com eu antes numa outra médium, quando ela se separou deste, e ela disse, olha, separou, e eu disse, vocês vão voltar. Ela pensou que era no mês seguinte, foi 9 anos depois. Eu sei que já tem mais de 9 anos que eu falei com você, mas não há tempo, para nós não há tempo. A conjuntura, a estrutura Que pichija de interdependência, que pichija ser montada, montada em tiapa, né? Então, sim, essas orientações são sim. E eu diria uma coisa tanto a você quanto a ela. Ouçam seus mentores. Ouçam aqueles que orientam vocês, porque são eles que orientam vocês. Posso dizer assim, eu te fico aqui até na situação de Pova dos Novos, se você quiser te ir lá. Mas de, ouça eles e deixe a vida correr. Não zele expectativa, não zele de ansiedade, deixe a vida correr. O dia vai chegar. Tá certo? Que você esteja na paz.
Pergunta, o que é o amor próprio? Ele gostaria de uma definição e do objetivo do amor próprio. Por que ter amor próprio? Ou seja, motivo, justificativa, benefícios. Quando ter amor próprio? O momento, estágio, ponto correto. Eu acho que melhor é fazer a pergunta uma a uma, não?
Não, é tudo de uma vez só.
Onde ter amor próprio? Situação, circunstância, acontecimento. Quanto ter de amor próprio? Quantidade, medida, limite entre egoísmo e amor próprio. E como ter amor próprio? Prática, treino, exercício.
Isso. Salvo, né? Isso. Paz. O que é amor próprio? É respeito a si mesmo. Veja, olhe bem o que eu estou dizendo. É por isso que eu disse para a Fia que não precisa fazê-lo uma. Porque a partir do momento que você entender o respeito a si mesmo, vocês vão... Você vai... entender todo o resto do amor próprio. O que é amor próprio hoje para vocês? É defender a si. É buscar para si. É querer ganhar sempre. É se autoelogiar. Isso é hoje para vocês amor próprio. Mas o amor próprio não é isso. O amor próprio é o respeito a você mesmo. Mas nós precisamos ter um pouco de cuidado com essa história de amor próprio. Porque eu falo que é preciso ter respeito a você. E aí você entende que amor próprio é respeitar suas vontades, respeitar suas paixões, respeitar suas verdades. E não é isso. Amor próprio é perder sem sofrer. Porque o respeito a você é você não perder a sua felicidade por nada, mesmo que o que aconteça não satisfaça a sua vontade. Respeitar a você é dar a você o direito de ser criticado pelos outros. Porque eles têm direito a isso. Você não acha que você também pode respeitar o outro? Como é que você não quer que o outro lhe desrespeite? Amor próprio é ser desrespeitado e não sofrer por causa disso. É aceitar a crítica do outro sem criticá-lo de volta. Amor próprio é ser difamado e não sofrer. Amor próprio é perder, é tê-lo desfazer e não sofrer. Amor próprio é errar, saber errar, errar entre aspas, errar de acordo com o que os outros analisam ou o que você mesmo analisa. Amor próprio é você errar sem cobrar de você o erro. entre aspas, que você ou o outro assou. Amor próprio é você viver amando você acima de todas as coisas. Não um amor egoísta, um amor de querer ser o melhor, mas um amor que bloqueia todo e qualquer sofrimento. Porque em nome do amor, você não aceita sofrer. Veja, está tudo respondido. Quando amar, sempre. Onde amar, principalmente quando não houver amor. O problema é este, é preciso entender a questão do amor próprio. Aliás, como tudo nesta vida, é preciso entender. E depois que entender, é preciso, como se fala, pôr em prática. Sabe, entender é você compreender todas as coisas, como fez o primeiro mocho da primeira pergunta que eu respondi, eu descobri que eu tenho medo de crítica, que eu não gosto de ser criticado. É isso, é tirar a culpa do outro e analisar você naquela situação. É sair da ilusão de que alguém pode lhe ferir. Alguém só vai lhe ferir de alguma forma se você não tiver amor próprio. Porque se você amar a você mesmo, um amor incondicional, um amor universal, nada vai ser capaz de tirar essa sua felicidade. Eu lembro que um dia nós estávamos no São Paulo, e uma moça fez pela primeira vez, depois fizeram outras, perguntaram para mim, Joaquim, como viver sozinho, viver com a solidão? Eu disse, só sente solidão aquele que não basta a si mesmo. Aquele que não tem amor próprio. Porque aquele que tem amor próprio vive sozinho com ele muito bem. Agora, aquele que precisa do elogio do outro para se amar, este precisa ter alguém. Esse sofre de solidão quando não tem alguém. Ficou claro? Qualquer coisa é só voltar a perguntar. É um tema muito interessante e se vocês quiserem fazer pergunta na terça-feira, é importante.
Pergunta. A mente propõe os pensamentos no futuro ou no passado, gerando ansiedade e medos. Uma arma que uso é voltar a todo momento a atenção para o agora, o momento presente. Sinto que somente assim conseguirei viver em equilíbrio, manter a sanidade, visto que não me é mais confortável pensar no futuro ou lembrar do passado. Nada faz sentido. E isso vai contra ao ismo de se preparar para o futuro ou para o próximo momento. Como se libertar dessas contrariedades?
Isso. Você fala com relação a se preparar para o futuro, é essa a contrariedade? Ou é a contrariedade causada pelo que passou aquela hora? Vou tentar responder as duas questões. Primeiro, como conviver com lembranças do passado ou possessões do futuro sem perder a sua harmonia, sem perder a sua paz? Primeira coisa, isso pertence a outro mundo, não ao meu mundo. O que passou ou o que vai acontecer pertence ao mundo das possibilidades. e não ao mundo que você vive. É possível que aconteça. É possível que tenha acontecido. É, no passado também você precisa desacreditar do que você acredita que aconteceu no passado. Sabia disso? Por quê? Porque hoje o que você tem é uma lembrança do que aconteceu. E é uma lembrança como qualquer declaração racional da razão, é uma lembrança que é, como se fala, uma interpretação do que aconteceu. Pode ter sido há 5 minutos, não importa. O que você tem sobre o que aconteceu é uma ideia. É o que você acha que aconteceu. Você não sabe. Quanta coisa vem à sua cabeça sobre o que se passou ontem, anteontem, na sua infância. Que se você perguntar para alguém que soube que estava perto, ele vai dizer assim: eu não vi bem isso, não. Eu acho que é isso. Tudo que você tem sobre o passado, tudo que você tem sobre o futuro, é apenas uma ideia. É o mundo da possibilidade. Pode ter sido ou pode não ter sido. Pode vir a ser ou pode não vir a ser. Eu não sei. Eu sei o seguinte: se eu me deixar levar por essas ideias, eu vou sofrer agora. É isso que você precisa entender. Não adianta você querer calar as lembranças do passado. Não adianta você querer calar as posições de futuro. Porque não dependo de você quem cria a razão. Então você não pode tentar trabalhar no sentido de você acabar com isso. O que você precisa trabalhar é no sentido de eu tenho que conviver com essas coisas sem deixar essas coisas zelarem no meu presente uma desarmonia. Zelarem uma paixão, zelarem um desejo, zelarem uma necessidade, zelarem uma obrigação. Porque se eu deixar, eu vou estar ao sabor da maré. Esse é o grande problema de desejar qualquer coisa, ou de saber qualquer coisa, ou de achar qualquer coisa. Você se torna um passageiro num barco ao sabor da malé. Por quê? Porque o que você deseja, o que você sabe, o que você acha obrigatório, pode acontecer e pode não acontecer. Então, se acontecer, você vai ter prazer. Viu? Acertei. Se você não acontecer, você vai sofrer uma decepção. Ai, meu Deus, eu esperava tanto que fosse acontecer, ou eu não queria que isso acontecesse. Então, com relação ao passado e a futuro, entenda isso. O que aconteceu no passado, o que aconteceu no futuro, não é o que a razão cria agora. Isso é uma ideia, é uma possibilidade que ela está criando com determinadas razões, com determinadas situações, para que você ceda com seu egoísmo. Essa seria a primeira. Então não adianta tentar ficar no agora. O que adianta é você desqualificar o que vem do presente ou do futuro. Tem no final que ele fala do ismo, fia?
E isso vai contra o ismo de se preparar para o futuro e ou para o próximo momento?
Se preparar para o futuro ou se preparar para o próximo momento. É outra coisa que nós precisamos entender. Qual a melhor preparação para o futuro? Ou qual a melhor preparação para o momento seguinte, que também é futuro, claro. Não sei o que vai acontecer. Não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Veja, qualquer projeção do futuro, qualquer expectativa sobre o futuro, faz isso que eu acabei de falar. Coloca você num barquinho ao sabor da maré. E você está naquele barco, quem de que está salvo? De repente vem uma onda gigante e acaba tudo. Quantas vezes você já não sofreu porque projetou alguma coisa para o futuro que não aconteceu? Quantas coisas você já não sofreu porque esperava fazer, esperava ser, esperava estar, esperava ganhar e não ganhou? Veja, é o que eu disse na conversa da terça, é a tal da inteligência emocional. Aquele que é inteligente emocionalmente não compromete o seu mundo interno, as suas emoções, com uma esperança de futuro. Ou até, vou tirar a palavra esperança, com perspectiva de futuro. Por quê? Porque ele sabe, porque é inteligente, ele sabe que pode quebrar a cara, que pode se machucar, que pode sofrer. É isso que vocês não compreendam. Eu não tenho nada contra ter esperança, nada contra projetar futuro, nada contra você agendar, marcar, caçar. Nada. A única coisa que eu digo é o seguinte: você está preparado para não dar certo o que você está querendo que dê? Você está pronto para passar por uma derrota dentro do que você está esperando? Se não tiver pronto, se não tiver preparado, pare de sonhar, pare de desejar, pare de querer e viva o que você tem hoje. Sabendo o seguinte, se chegar o que eu quero, chegou. Se não chegar, também não estou nem aí. Isso é se preparar. Se preparar para o futuro é encarar o desejo de frente e dizer, não sei se você vai ser realizado. Então, se não for, não venha me encher o saco de fazer sofrer. Ficou claro?
Busco viver de forma equânime tudo que me é apresentado em todos os momentos dessa vida. Vivo o dane-se, o não sei e louvo a Deus por tudo e todos, observando a cada segundo a influência dos agregados e das quatro âncoras nos atos humanos que vivo. Tento me manter no caminho do meio. Se conseguir, consegui. Se não conseguir, dane-se. Em momentos, acredito que estou à beira da insanidade, pois nada faz mais sentido, nem eu mesmo. Nesta encarnação, observo que nunca tive relacionamentos humanos que me dessem afeto ou amor humano. Nunca fui amado, humanamente falando. Mas disso eu tenho consciência e convivo com isso também de forma equânime. Observo também que a vida me apresenta os atos de forma extremamente difícil. Preciso muita determinação para realizar os atos humanos, pois, por mais simples que sejam as coisas, preciso fazê-las duas, três ou mais vezes para concluí-las. Nunca dá certo da primeira vez. Mas louvo a Deus pela oportunidade e necessidade de refazer tarefas ou atos. Esse contexto relacionado ao não amor humano e à necessidade de repetir tudo o que faço estão relacionados à minha proposta espiritual de vida, às provas, karmas e vicissitudes as quais me propus a realizar nessa encarnação, ou são somente criações da mente nesse teatro que vivo.
São criações da mente nesse teatro que você vive, que servem como provas que foram escritas antes da encarnação. É tudo. O que você descreveu é a sua vida. Está certo ou está errada? Está sendo feita pela mente ou não está sendo feita pela mente? Você está tomando decisão e você não está tomando? Você está sendo equânime e você não está sendo equânime? Nada disso interessa. O que interessa é você estar em equanimidade com tudo isso. Ou seja, você coloca aí que está sendo equânime, daqui a pouco você olha, não foi equânime, você é equânime com a não equanimidade. Então tudo que você coloca aí é vida. E é isso que nós precisamos entender. Não importa, não há vida certa, não há vida errada. Se você vive com equanimidade, afastado das coisas materiais, e o outro vive sem equanimidade, peso as coisas materiais por fora, mas por dentro vive tudo isso em paz e harmonia, sem se deixar levar pelo prazer ou pela dor, os dois estão realizando a mesma coisa. Não há padrão de vida certo, não há padrão de vida correta. O que existe é um viver interno. Viver no íntimo. E esse viver no íntimo é o que importa. Pouco importa se você é um santo ou se você é um prostituto. Pouco importa se você é puro, imaculado ou se você é um capeta. Nada disso tem importância. Tudo isso é só possessão, tudo isso é só criação. O importante é como você vive. Como você, internamente, vive a vida que lhe é apresentada. Aprender a viver é isso. Aprender a viver não é zelar padrões de certo para serem vividos. Aprender a viver é você entender que toda e qualquer vida é aquilo que foi desenhado para algum espírito. Eu vou até usar uma palavra para ficar mais fácil de entender. Para alguém. A vida é desenhada para alguém. Um alguém espiritual. Mas para alguém. E você precisa se entender com essa vida. Com mais nada. Com mais ninguém. Com nenhum espírito, com nenhum santo, nem mesmo com Deus. Porque o entendimento com Deus é quando você se entende com a vida. Por quê? Porque a vida é Deus. A vida é uma possessão de Deus. Quando você se entende com a vida, você está se entendendo com Deus. Então, se você reza, reze. Mas não sofra quando não rezar ou não critique quem não reza. Se você não reza, não reze. Mas também não sofra se rezar e nem critique quem não rezar. Ficou claro isso? É isso. O trabalho todo nosso que nós vamos realizar é isso. É começar a quebrar essas regras, essas normas, essas obrigações, essas verdades, esses protótipos de vida que só fazem botar o cabeça em você e lhe levam ao matadouro, ao sofrimento. Perfeito. Viva a sua vida sabendo que ela foi escrita especialmente para você. E, aliás, no início deste trabalho, nós uma vez disse: Deus escreve cada momento da sua vida com amor, carinho, dedicação, e você vive ele querendo outra coisa.
Pergunta. Queria que comentasse algo que me aconteceu. Uma situação onde passei por problemas em relação à minha família, por me sentir rejeitado pela mesma, e que na infância e na adolescência não tive muito o que eu via nos outros, que era o chamado carinho, atenção e amor. Já nos relacionamentos também tive problemas por querer do outro essas mesmas expressões e que, na minha opinião, agiu de forma hipócrita comigo, sem dar valor ao que eu dava. Me frustrei muito depois que vi que eu estava vivendo uma mentira e que não estava me satisfazendo em nada no meu momento de agora. E que também, naqueles momentos de miséria, não tive um momento de paz, além de só viver me desgastando em vez de absorver algo verdadeiro do outro. Se puder comentar.
Essa deveria ser um comentário muito longo. Eu acho que uma das grandes provas desse sentido de encarnação é a exigência de ser amado pelos outros. Essa é uma das provas mais difíceis. Nós acabamos de conversar sobre o amor a si mesmo. E aquele que chega a uma determinada idade, como você chegou, passando a vida inteira, não recebendo emocionalmente o que esperava receber, que já não deu certo com um, dois, três, não deu certo com a família, não deu certo com um, dois, três, quatro pessoas, que nada nem ninguém consegue. Precisa pensar. Será que está todo mundo errado? Será que está todo mundo errado? Eu lembro de uma pessoa que dizia para eu assim: eu tenho um monte de amigo, mas na hora que eu preciso que alguém me defenda frente ao outro, somem todos os amigos. Ninguém mais toma a frente para me defender. E eu respondia: quando pijam no calo dos outros, toda amizade acaba. Sabe? Quando você exige uma coisa que vá levar o outro a ter que abrir mão de alguma coisa para si, pode ter certeza que você vai sofrer. Por quê? Porque todo ser humano é egoísta. Todo ser humano quer primeiro ser atendido, assim como você. Eu lembro que no Niterói eu estava dizendo para uma moça que sobre o amor ao próximo, eu disse para ela: se o seu marido hoje não quer ir à praia e quer ver o futebol, por amor, já que você ama ele, você deveria não querer ir à praia e ver o futebol com ele. No outro final de semana, se ele quiser ver futebol e não ir à praia, você deveria deixar de ir à praia para ir ver o futebol com ele. E aí ela me perguntou: e quando eu vou à praia? Veja, nós estávamos discutindo, conversando sobre amor ao próximo. E a preocupação dela era em atender aos seus desejos, às suas vontades, chegando em Tiapa ao ponto de cobrar que se deu tem que receber. Quem vive assim, quem dá exigindo receber, não consegue ser feliz nessa vida. Ah, Joaquim, eu vou precisar dar sempre, vou estar sempre dando para os outros e eu. Você tem que aprender a viver com dar com os outros. dar aos outros. Por quê? Porque essa é a sua vida, porque isso é o que a sua vida lhe apresenta. Você é sempre colocado perto de pessoas que, vamos dizer assim, pensam primeiro neles. Isso é sua prova. Isso é seu caminho. É isso que você tem para viver. Não adianta você solar, espernear, bater, que o outro vai sempre pensar nele. Porque é o seu karma. A vida toda é construída em cima do seu karma. A vida toda é construída em cima daquilo que você precisa para superar aquilo que você acredita, aquilo que você é apaixonado, aquilo que você tem desejo, para você superar as suas necessidades, obrigações que você cobra do mundo. É isso que chama-se inteligência emocional. É saber, olha, eu gostaria muito de alguém que me complementasse. Mas a minha vida não foi feita para eu me complementar. Então eu vou me complementar complementando os outros. Vou encontrar o amor em mim fazendo aos outros o que os outros querem. É isso. Viver, acabei de dizer, não é criar um protótipo, não é criar o certo, não é tem que acontecer isso. Viver é vivenciar o que se apresenta. Vivenciar aquilo que vem, ao invés de ficar querendo o que não vem. Veja. É errado viver do jeito que você vive, sofrendo? Não, não é errado. O problema é que você não quer sofrer, que você quer diferente. Aí você sofre o sofrimento em dobro. Sofre pelo que não fazem e sofre porque quer encontrar alguém que faça e não encontra. Veja, tudo isso vai formando uma bola de neve e cada vez mais você vai caindo nessa depressão. Aprenda a viver com o que você tem. Ninguém liga para mim, graças a Deus, não preciso de ninguém. Eu não consigo ser atendido naquilo que eu quero. Que bom, eu mesmo vou fazer por mim o que eu quero. É isso. Eu acho, e desculpa, não estou criticando você, acabei de dizer, não tem problema nenhum você sofrer. Se você gosta de sofrer, o problema é seu, sofra. Agora, saiba que você vai viver em sofrimento a vida inteira. Ou melhor, vai viver em sofrimento enquanto você tiver expectativa de ser atendido.
Pergunta. Quando os meus amigos e familiares criticam e julgam alguém, eles me pedem que eu me posicione e logo me vejo acuado. Se digo o que realmente penso através do não sei, me olham com cara feia e me sinto excluído das rodas de conversas. Não sei o que fazer. Digo a verdade e me vejo excluído de todos. Disfarço e tento não comentar nada ou simplesmente concordo com eles externamente, não sentimentalizando nada, conservando, é uma pergunta na verdade, né? Ou conservando a minha paz.
Não sei. Eu digo não sei. Não sei, não sei o que você vai fazer. Porque o que você vai fazer, ou seja, o que a boca vai falar, não depende de você, vai acontecer. Agora, não importa se você fala não sei e é abandonado, ou se você dá sua opinião e é criticado, não importa. Você tem que conviver em paz com uma ou com outra situação. É o que eu estou dizendo e volto a insistir. Não existe um padrão de vida certo. Não existe algo a ser feito de certo. O que é preciso é aprender a viver com o que acontece. Harmonia. Essa é a palavra.